Agora sim, acabou. Não é um ano que vai exatamente me deixar com saudades. Apesar do fim do ano, politicamente, eu quero deixar claro que só politicamente tenha sido melhor agora o final do que o começo. Eu quero conversar com vocês sobre o que eu espero de 22, as coisas que a gente acha, na verdade, que tem razoáveis chances de acontecer, se tornarem reais e que vão fazer um pouco da nossa vida um pouco melhor. Ah, mas se eu sair da bolha, então você acha que 2022 vai ser muito bom? Não, eu não estou dizendo isso. Até porque quem ouviu agora o nosso último episódio, que a gente republicou, na verdade, de Natal, que era o Politizando o Natal, viu que no final de 2019 a gente estava todo animadinho, né? E as nossas. Enquanto a gente estava lá falando, não, vocês vão ver, 2020 vai tá ótimo, nas nossas costas a China, naquele momento, já estava preparando aí a nossa epidemia de corona. Então, nesse episódio aí, basicamente, vão tentar fazer sem bola de cristal de otimismo, tá? Ou de pessimismo também. Porque do jeito que as coisas andam, a chance da gente quebrar a cara num, sei lá, num ímpeto de emoção tá muito grande, tá? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O que nós queremos de 2022?
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 104 e a gente vai fazer o nosso Réveillon antecipado aqui com vocês. Olha que coisa boa. Sabe que esses 3 dias extras de folga aí que a gente acabou num fazendo um dos programas, né, que a gente tirou aí de folga, foi uma coisa meio estranha no final, porque na segunda, que seria pelo menos a véspera que a gente teria que estar preparando no um programa para publicar na terça estourando, a gente ficou se perguntando, nossa, por que quem tá fazendo isso? Não tá gravando? O que custava fazer um episódio a mais? Tem tanto assunto. E aí passa o tempo, não gravamos, obviamente. Anteontem a gente já tava, será que tem que gravar essa semana mesmo? Tal. Isso prova que boa parte dos seres humanos, nós pelo menos aqui, de maneira geral, realmente é chegado no menor esforço. É só ver um pouco de, sei lá, sombra e água fresca, um descansinho a mais, que a gente já quer se encostar. É verdade, tá? A gente como ser humano é um equipamento programado para economizar energia o tempo todo, né? Tempo máximo de consumo mínimo de energia. Então, quando a gente deixa a cabeça da gente parada um pouco, acaba dando essa inércia mental, também conhecida como preguiça mental, tá? Aí a gente chegou pro Rogerão. Rogerão, você pode editar o programa aí do Réveillon pra gente? E aí ele já, cara, não vai dar, porque minha mãe tá aqui em Londres, depois eu vou pra Portugal passar uns dias lá vendo uma casa que eu comprei. Que filho da. Né? Pois é. Mas falando sério, eu tiro muito sarro do Rogerião tá bem de vida, mas uma coisa é inegável, e eu queria botar aqui. O sujeito trabalhou a vida inteira que nem um cavalo e sempre se diferenciou do resto da turma, porque desde sempre ele soube trabalhar com dinheiro. Ele sempre foi um cara controlado, tá? Começou a investir cedo, e não era um cara que não curtia, não, que ficava parado, de jeito nenhum. Sempre foi, assim, um cara controlado, mas ele sempre se divertiu bastante. Ele só não torrava dinheiro à toa. E esse é um aprendizado que nem eu, e eu diria que o Mr. Way também tivemos dentro da nossa família. E olha que se eu pudesse dar um conselho para quem tá com um filho pequeno, seria: esqueça essa de ficar falando do valor do dinheiro. Tem que valorizar o dinheiro, não dá em árvore, essa coisa toda, tá? Isso é coisa de pai e mãe que não quer dar grana pro filho, tá? E o filho percebe isso. Então, eu acho que o canal, se é que me permitem, é ensinar como fazer pro menino ou pra menina, como que ele pode fazer para ter o que ele quer, sabendo trabalhar com a grana dele, tá? São duas coisas diferentes: não gaste dinheiro, não dá em árvore, e outra coisa, use o seu dinheiro com inteligência. Vocês repararam já que eu já desatei a falar, né? Pois é, hoje o programa é festa de Réveillon, então a casa é minha e nós viemos aqui só para conversar mesmo, fiquem à vontade. Mas enfim, o Rogerão tá bem, ele merece estar bem, nada de sorte, nada de pai rico, e eu tenho um baita orgulho desse meu irmãozão que eu não, nunca tive, tá? Pera aí que eu vou fazer então o nosso jabá. Para quem não fez ainda, a gente pede para entrar, como sempre, lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast. Pede também para acompanhar a gente pelo Spotify, ou Podcast Edit, ou o Apple Podcast. Ou também, lógico, o nosso canal lá, no YouTube, é o canal Saindo da Bolha. E lá no YouTube a gente sempre pede também para fazer favor, dá o subscribe, clica no sininho para ser avisado, ter notificação, dá o like no episódio, tá bom? Isso é importante pra gente pra caramba. Comenta, tá? Porque quando vocês comentam, ajuda pra caramba também nas estatísticas no YouTube. O YouTube aí fala, pô, esses caras devem ser bons, eu vou promover eles um pouco mais. Pede também para conversar com seus amigos, dizendo que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para dar um share no episódio se vocês gostarem. E pede também para vocês acompanharem, não, para vocês anotarem aí o nosso canal do Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Finalmente, a gente deixou um Pix também. A gente não está deixando mais lá no Facebook, porque a gente está achando que está dando problema. Mas vai estar, o Pix vai estar anotado no texto, tá? Que vai junto com o post, tanto no Facebook como no Instagram. E no YouTube a gente deixa o QR Code para vocês usarem, para poder dar uma mão aí para a gente, para pagar as contas do nosso podcast, tá bom? Vamos lá, então, vamos para frente, vida que segue.
Pandemia, corona e Ômicron.
Bom, antes de mais nada, vocês sabem, a gente quer que vocês estejam sempre muito bem. E isso é básico, por isso que a gente repete todo o programa, isso não é à toa. Mas tem algumas coisas que dá para desejar desse ano meio estranho que está se aproximando aí, tá? A primeira coisa que vai ser fundamental, realmente vai ser fundamental, vai ser dar um jeito não só no corona em si, mas principalmente nas narrativas em torno desse cara. A variante aí, a Ômicron, vai assustar algumas pessoas, principalmente os covidiotas, por meio de aumento de número de casos, e eles mal começaram aqui no Brasil, tá? Nós estamos bem no comecinho. Aliás, aqui eu meto uma bolinha de cristal, porque eu não vou resistir. Algo me diz, palpite, que talvez aqui no Brasil a gente não veja um pico de caso tão gigantesco como a gente está vendo em outros países, simplesmente por uma questão de testagem, tá? Não é que não vai ter, é que a gente, vamos dizer assim, são duas razões aqui. Primeiro que o Brasil não é um país que testa muito, tá? Não testa mesmo. E segundo, porque tem muita gente que nem vai perceber, não vai cair a ficha que o cara teve Covid. Não vai sacar, tá? Por que eu digo isso? Porque ao contrário das variantes iniciais, em que os primeiros sintomas, principalmente quando a carga viral era meio alta, primeiro de tudo o que se tinha era o quê? Febre alta, em seguida perda de olfato e paladar. No caso da Ômicron, o que se observou aí, tanto na África do Sul como na Inglaterra, lá no Reino Unido, o primeiro sintoma foi o quê? Nariz escorrendo. E o segundo sintoma é garganta arranhando. Cara, pensa o seguinte, num país como o nosso, se uma pessoa relativamente bem informada, quando tem nariz correndo e garganta, em princípio já não vai pensar em Covid, imagina o cara que nem imagina a existência da tal da Ômicron, tá? O pior ainda, um cara informado pela televisão, né, que faz todo aquele barulho diariamente, faz quase 2 anos falando pro cara que é uma doença bravíssima. Se o cara tem o nariz escorrendo, ele vai pensar que é Covid? Não vai, ele vai falar, eu peguei um resfriado aqui e tal, beleza e tal. Aí ele, a esposa, os filhos vão pegar toda essa porcaria, vão achar que era uma gripe, bola pra frente, vão pegar ônibus, vão trabalhar normal, vai passar pra todo mundo, e a maior parte das pessoas também não vai perceber, nem que teve Covid. Resultado, se ele não perceber, ele não vai ser testado, se ele não for testado, ele não vai para estatística. Esse é o nosso palpite. Portanto, vai gerar, de uma maneira geral, aumento de casos? Vai sim, evidentemente. Vai ser mensurado corretamente? Duvido e o dó, tá? Portanto, se for fazer esse o caminho mesmo, a gente tem que analisar e fazer um paralelismo com a África do Sul, tá? E aí a gente vai fazer conta junto com vocês agora. Pensa o seguinte, dia 20 de novembro a coisa engrenou lá na África do Sul. Tava mais ou menos uma média de uns 500 casos, tá? Não mortos, 500 casos por dia, média. 15 dias depois, só 15 dias depois, 5 de dezembro, ou seja, 20 de novembro a 5 de dezembro, já eram 10 mil casos por dia. Então passou de 500 para 10 mil casos em apenas 15 dias. E aí só 12 dias depois, rapidinho, ou seja, no dia 17 de dezembro, o número de casos já bateu o pico, já terminou lá. Tá, vamos dizer assim, o pico já chegou na África do Sul no dia 17 de dezembro. E no pico foram 23 mil casos num dia único, tá? Pico acabou e começou a cair. Ontem, no dia 29, eram 11.500 casos, ou seja, metade do que tinha 12 dias antes. Ou seja, dentro do próprio mês de dezembro, a África do Sul entrou e já está na metade do caminho de saída dessa história da Ômicron, tá? Então, assim, dá para tentar ver um padrão por aí de 15, ou seja, 30 dias pico, 30 dias volta? Pode ser, tá? Então vamos dar uma olhada no Reino Unido para fazer uma comparação. Lá o Ômicron começou no dia 14, ainda com bastante delta por lá, tá? Tinha um caminhão de delta. E eles estão ainda nesses primeiros 15 dias, tá? Vai dar o 29 agora, deu ontem, na verdade. E eles pularam para de 53 mil casos, que é o que tinha no dia 14. Isso porque eles testam pra caramba, por isso que dá muito caso, não é que o Reino Unido esteja especialmente ruim. Se você comparar com a África do Sul, que são países com tamanhos mais ou menos semelhantes de população, você vai ver que se testa muito menos, você tem muito menos casos. Mas vamos lá, Reino Unido no dia 14 tinha 53 mil casos. E aí agora no dia, quando é que foi, dia 14 dias depois, ou seja, dia 29... passou para 113 mil, 53 para 113, ou seja, 110% de aumento, mais ou menos. Quanto que a África do Sul teve de aumento em 15 dias, nos primeiros 15 dias? 20 vezes. Por quê? Porque quando entrou o Ômicron, eles passaram a testar mais, tá? Ou seja, se para a África do Sul foi barbada o Ômicron, foi barbada a coisa em termos de óbitos, não de casos, evidentemente, o que vai ser para o Reino Unido, inclusive por estar mais vacinado, vai ser barbada também. Vale acompanhar como o padrão, então, da coisa. Se o Reino Unido chegar ao pico agora em mais 10, 15 dias, a gente vai saber que aquela história do 30 para pico, 30 para acabar, é uma boa noção geral da coisa, tá? Último caso, europeu também, Dinamarca. Dinamarca entrou firme na Ômicron. Dá para cheirar que a Ômicron entrou na Dinamarca lá pro dia 5 de dezembro, pouquinho antes do Reino Unido, inclusive. 15 dias depois, ou seja, dia 20, eles tiveram o quê? 110% de aumento, igualzinho ao Reino Unido, tá? Lá pro dia 5, então, de janeiro, vamos ver se bateu o pico deles. A gente sabe que é o mesmo processo, 30 dias para subir, 30 dias para descer. Estamos vendo ainda, tá? Brasil, nossa inflexão aqui de casos na nossa curva aconteceu a partir agora, só do dia 25 de dezembro. 30 dias, a gente deve chegar no pico final lá, no final, mais ou menos, de janeiro. Enfim, vamos chegar, na pior das hipóteses, no mês de março, com meio todo mundo basicamente imunizado, retornando à normalidade econômica, no sentido de que não vai justificar nenhum tipo de restrição a mais, extra, mais nenhuma baixaria. E, portanto, a não ser que a economia em gripe, e desculpe o trocadilho do em gripe, por causa da crise logística ou do excesso de inflação, que são possibilidades reais, não dá para descartar, tá? Vamos começar a ver uma economia se recuperar com mais consistência agora, já no primeiro trimestre do ano. Quem tem eleição ano que vem e está no governo, tende a se dar bem com isso, né? Porque vai pegar um período de crescimento econômico e a turma fica animada. É aquela coisa que o pessoal falava lá, é economia, estúpido, né? É isso que vale em eleição. Portanto, 2022 vai voltar a ser o ano da preocupação com a crise climática. Acaba o Covid, né, nego? Os caras têm que meter medo no povo de alguma forma. Então, pode pegar. Fevereiro para março, março para abril, no máximo, vai estar gritando de novo essa história muito forte da crise climática, de derrubada de floresta, aquela coisa toda. É o de sempre, vocês vão ver.
Estados Unidos.
Talvez 2022 seja o ano mais crítico da política norte-americana, e eu estou dizendo aqui talvez, eu falei que não vou chutar nada, porque, sei lá, De repente o Biden coloca os Estados Unidos numa guerra para voltar a ganhar popularidade, vai saber o que está na cabeça desses criminosos. Então, assim, não dá para ter certeza de nada. Mas, de qualquer forma, vai haver uma pressão absurda para que a rota que existe hoje de um fracasso total democrata, lá do Partido Democrata, durante o ano, seja de alguma forma desviada. E os caras vão fazer qualquer coisa para tirar essa direção. Veja, os democratas estão com 3 problemões nas mãos e acabaram de ganhar mais um por conta. O primeiro, o trio aí, quais são os 3 problemões? Inflação, política externa, fronteira. Tudo o que eles fizeram até agora nessas 3 frentes foi uma completa desgraça e os eleitores estão percebendo. Tá muito complicado a mídia mascarar, porque são coisas que saltam aos olhos. E assim, não adianta o New York Times fazer uma matéria dizendo que inflação pode ser uma coisa boa, e sim, eles fizeram, porque o cara percebe que o poder de compra dele caiu na hora que ele vai pro supermercado. Como assim o feijão lá não vai? Como assim a carne para hambúrguer tava $10 e agora tá 20? O cara percebe na hora. E, meu amigo, gasolina cara para americano é o mesmo que cancelar carnaval para brasileiro, tá? Ou gera ódio, ou no mínimo gera assunto. Então, o ano de 2021 teve recorde de apreensões de imigrantes na fronteira sul lá dos Estados Unidos. 1,7 milhões de pessoas foram apreendidas pelas autoridades. 1,7 milhões. Esse é um outro buraco enorme que tem na administração Biden hoje. Eles tentam jogar no sentido de dizer assim, ah, mas olha, eles apreenderam 1 milhão e 700 mil pessoas. O problema é que eles não podem ficar com 1 milhão e 700 mil pessoas apreendidas. Então, eles apreendem e jogam para dentro dos Estados Unidos. Então, entrou certamente mais de 1 milhão de pessoas ilegalmente nos Estados Unidos só nesses 10 meses da administração Biden, tá? Recorde legal. E detalhe, gente, e um detalhe muito importante, historicamente, os picos migratórios lá nos Estados Unidos são lá para março. Então, significa que a coisa ainda pode piorar, tá? Mas eu falei que eram 3 pontos, né? Eu falei inflação, eu falei de migratório, eu falei de política externa, e tem um novo aí, que é um novo que o Biden conseguiu pegar para ele porque ele é incompetente. O Biden, ele durante a campanha, ele chegou como salvador da pandemia, não era isso? A imprensa americana e mesmo os cabeça de bagre aqui da imprensa brasileira sempre reforçaram, ah, mas agora com o Biden e ao contrário do Trump negacionista, as coisas vão melhorar, vão todos ficar salvos. E aí entraram vacinas novas, primeiro eles prometeram que iam vacinar todo mundo rapidinho, depois não conseguiram, foi uma sequência de vexames. Pois bem, então, não conseguiram fazer nada, né? O período Biden, que começou no dia 20 de janeiro, já trouxe, não estou dizendo que ele matou ou que é culpa dele exatamente, mas já trouxe com ele 415 mil mortes de Covid nos Estados Unidos, tá? Só que o período Trump anterior, onde não tinha vacina, ninguém sabia nada e o Trump era negacionista, foram 404 mil mortes contra 415 mil do Biden. Ah, mas se eu sair da bolha é pouca diferença. É, mas o cara não falou que ia dar um jeito? Então, ele não só não deu jeito, que deveria ser diminuir esse número de mortes, como aumentou também, tá? Pois é, pra piorar essa semana, então, o Biden deu mais uma bananona pra essa promessa de campanha dele, que seria de controlar, botar ordem nessa pandemia, e falou, olha, a responsabilidade de controle de Covid não é minha, é dos estados, não do governo federal. Ué, mas não era ele que tinha entrado exatamente batendo no peito que resolveu tudo isso? Não era o cara que a imprensa americana e a Globo News falou, ó, que bom que agora tá o Biden, seremos todos mais ele. Pois é, o Biden acabou de falar, ó, lasque-se. Meu negócio aqui é ficar botando regra, tentando criar passaporte, restrição, exigir máscara. Nada do que foi feito, do que deveria ser feito em termos de suporte ao governo federal foi feito. Existe uma grande crítica em relação a isso para ele, tá? Então, assim, ele não está bonito na fita em relação a esse tópico também. E não vai, claro, o povo já viu, né? Uma população que é constantemente bombardeada com notícias horripilantes sobre a doença, porque a mídia faz questão de tornar tudo ainda mais horrível, né? A ponto de, olha gente, essa semana um posto de vacinação em Nova York foi invadido por uma turba que queria tomar o booster lá, tomar a terceira dose porque estava apavorado, tiveram que chamar a polícia para parar tudo, porque os caras estavam invadindo. Então, olha o nível da cabeça das pessoas, a forma que a mídia tratou isso tudo para gerar esse pânico para o povo chegar a ter que chamar a polícia para parar os caras que estavam tentando invadir uma clínica lá de vacinação, né? Então o povo tá doidão, né? E aí quando você fala que o povo tá doidão, isso significa que ele está com medo, e o presidente fala assim, isso não é minha responsa, fica chato, né? Vai perder popularidade mesmo, claro. Nesse ambiente de, então, de derrota anunciada, minha preocupação é que a coisa acabe indo por um vale-tudo, tá? E a gente sabe muito bem que os democratas não gostam de jogar para perder. Se for para perder, eles mexem nas regras. Essa é a ideia. Aliás, eles já estão mexendo. E, de novo, né? É impossível os caras jogar o jogo sem roubar. Como isso é impressionante. Como vocês sabem, as eleições por lá são de responsabilidade dos estados, tá? O que é muito bom, mas o problema disso é que se você tem um governo estadual corrupto, ele pode fraudar a eleição. Exatamente como fizeram nas eleições do ano passado. Lembra dos votos pelo correio, que foi liberado geral, porque por causa da aspas, por medo da Covid, assim, o pessoal não precisava ir votar, tal, que virou essa baixaria que acabou gerando Biden presidente? Então, eles já começaram a fazer isso de novo. Sabendo que os republicanos estão com uma chance gigantesca de arrebentar nas eleições de 2022, eleição para Congresso, governador, tá? E derrubar os democratas, tirar os democratas da Câmara, vamos chamar assim, e assumir de vez o Senado, de sair desse impasse dos 50-50%, e perdendo a Câmara e o Senado, aí sim os republicanos vão matar a administração Biden de vez, os caras já começaram a fazer as suas manobrinhas. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo é o que já está sendo feito na Califórnia e alguns outros estados azuis, democratas, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem dois distritos eleitorais, tá? Que votam forte em democrata sempre. É um distrito azul, tá? Tipo, 70% e pouco dos votos sempre vai para os democratas, seja lá qual for a eleição, tá? E do lado desses dois distritos democratas, tem um distrito roxo, né? Que às vezes vota mais republicano e vota meio que 50-50, beleza? O que os caras estão fazendo? Pega esse distrito eleitoral republicano, vamos chamar assim, e elimina o distrito. E faz uma reorganização dos distritos, tá? Com a desculpa que eles quiserem, porque hoje em dia você pode dar qualquer desculpa que ninguém está preocupado em mentir ou em fazer safadeza, tendo que justificar muita coisa. Então o que eles fazem? Eliminam esse distrito que é meio republicano aí, que abrem dois, por exemplo, põe metade desse distrito do distrito vizinho lá democrata e outra metade no outro vizinho democrata, entendeu? Você dilui os votos republicanos dentro de dois distritos democratas fortes. E o que vai acontecer? Se antes, onde teria três representantes do estado, qualquer lá em Washington, sendo dois democratas e um republicano, não vai ter mais republicano, certo? Só que aí seria 3 e 2 e 1 vai ficar 3 para os democratas. Mas ainda vai faltar um, né? Você eliminou um distrito, você tem que ter o representante lá. Então o que você faz? Pega um outro distrito que é forte democrata e quebra no meio. E aí você vai ter dois distritos democratas, pronto, tá garantido lá. Continuo tendo meus três representantes em Washington, tá? Então, numa situação dessa, onde você teria eventualmente quatro representantes sendo um republicano, agora você vai ter quatro representantes democratas. Legal, né? Pois é. Pois isso já está acontecendo. Mas eu tenho a impressão que, sei lá, o Guga Chakra não vai se lembrar de comentar isso no jornal. Enfim, vai ter muito jogo sujo, isso é certeza, pode ter certeza. Vai ter muita pressão do Deep State para atrapalhar essa onda vermelha que está se formando. E vamos ver se isso não chega a um conflito às vias de fato, tá? Para melar o jogo de uma maneira geral, vai por mim. Isso, nada disso é impossível esse ano eles tentarem melar mais ainda a democracia americana. E porque... Veja, o Biden sem Congresso, sem Senado, ele não é nada. Talvez, então, aí, né, numa situação dessa, um Biden sem Congresso, sem Senado, sem apoio, let's go, Brandon, né? Como está hoje, forte negócio, talvez seja inevitável. Aí sim, que os próprios aspas, democratas, e aqui eu estou dizendo dos representantes da elite globalista democrata, resolvam tirar o Biden de vez. Não é uma impossibilidade.
União Europeia.
Olha, eu não sei não, viu? Não sei se vai ser um bom ano para as cabeças da União Europeia. Não estou falando que é o início do fim ou que vai acabar especificamente, mas eu acho que vai ter algumas coisas que vão incomodar essa cabeçona europeia aí. Por exemplo, esse ano tem eleições em países quentes, tá? Começa com Portugal, depois França, Eslovênia, Hungria, Áustria, Suécia e Letônia. Tem bastante eleição por lá. Portugal não dá em nada, porque os partidos líderes lá são ou social-democrata ou socialista. Então é a mesma coisa que você estar com o país aí dividido entre PT e PSDB. Caso perdido por enquanto. A França está meio complicado para os caras, porque se por um lado Macron ainda está na liderança em pesquisa, apesar de estar caindo, os próximos três candidatos, segundo, terceiro e quarto lugar, são os três candidatos da direita americana mais forte, tá? Nem tô falando dos republicanos, são quatro partidos, pelo menos. Então você tem lá o Dupont-Aignan, você tem o Le Pen e você tem o Zemmour. Esses três juntos aí estão com bem mais de 30% dos votos, portanto, bem mais que o Macron tem. Então pode ser uma surpresinha lá, se esses eleitores, apesar de eles não se amarem mutuamente, tá? São direitas que ficam brigando, direita que fica brigando, pois é, né? Então, mas se esses caras votarem juntos, aí pode ser que tenha uma surpresinha nada agradável para os caras lá de cima da União Europeia, principalmente agora sabendo que temos um chanceler alemão que é do PSD, né? Que é do Partido Social Democrata, ou seja, a União Europeia está indo mais à esquerda ainda com um chefe socialista na Alemanha. Complicado. Então, a chance que teria é um país como a França, que seria o segundo país da União Europeia, estar na mão de um governo mais conservador. Vamos ver se a direita não se autofagia. Isso, exatamente. A direita tem esse problema, geralmente. Na Eslovênia, nada de novo a caminho. Até agora, tem o partido lá, SDS, que é o partido do governo, que é mais nacionalista, conservador. Deve ser mantido no governo. Não é sonho de consumo da União Europeia, mas não é novidade. E aí tem a Hungria, e a Hungria vai ser complicado, viu, gente? A Europa está inteira lá dentro, jogando dentro da Hungria. Está entrando dinheiro a rodo para derrubar o Fidesz, que é o partido do atual primeiro-ministro lá, o Viktor Orbán, tá? E a gente está torcendo para não acontecer o pior, mas eu acho que vai ser difícil o Fidesz conseguir segurar a liderança por lá. Por enquanto, as pesquisas estão dando 50-50. A gente torce para os húngaros não bobearem, não.
Oração de Ano Novo.
Bom, eu não vou fazer uma oração aqui de fato, porque eu não quero nem ofender quem tem religião e nem quem não tem, tá? Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer uma oração para o Trump, tá? Isso aí, vamos lá, o Mr. Ray põe alguma coisa aí de fundo, uma musiquinha hoje de fundo para ficar uma coisa mais tocante, tá? E pelo que eu entendi aqui, o que foi selecionado é um Agnus Dei, que é lindo de morrer, e eu só tô usando como música de fundo, tá, gente? Quanto disclaimer que tô sendo obrigado a fazer. Então, vamos fazer a nossa oração para o Trump. Música, Mr. Ray. Trump, que está na Flórida, agradeço por suas tentativas de fazer a América grande novamente. Infelizmente, o seu povo não foi muito em frente com o seu projeto, né? Andou estragando tudo, mas obrigado, pelo menos, por tentar. Sabe, Trump, muita gente aqui na Terra, isso, e eu estou dizendo assim, a terra da pobreza onde a gente mora, não onde você vive, tá? Essa turma aqui que mora comigo na terra da pobreza anda meio preocupada. Eu também estou. A gente quer ter um mundo mais equilibrado em 2022, sabe? A gente quer um mundo com mais união, com menos divisão, menos agressividade entre as pessoas. A gente quer muito um mundo em que as pessoas entendam que as opiniões não são fatos e que as opiniões distintas são importantes, seja na ciência ou na política, né? Ah, Trump, esse casaco que você comprou para Melania deve ter custado uma fortuna. Eu já te falei que minha cachorra chama Melania e que a gente chama ela de Lana? Espero, Trump, que isso não seja pecado, tá? Trump, a coisa tá preta. Eu precisava de uma rede social nova urgente e que as pessoas de fato migrassem para ela. Migrassem mesmo, tá? Porque o Mark Zuckerberg, ele tá ameaçando tirar a página do Saindo da Bolha do Ar. É verdade. A gente recebeu uma advertência que a nossa página tá sob risco de ser retirada lá do Facebook. O Zuckerberg não gosta que a gente fale coisas que ele não aceita. E ele também não aceita multiplicidade de opinião, né? Chato isso, viu, Trump? Vê se dá um empurrão em alguma rede social, vai. Porque aquele seu blog que você criou no começo do ano é uma porcaria, tá? Com todo respeito, viu, Trump? Ilumina esse povo da direita que não vai pro Getter. Fala pro Getter. Entra na cabeça dessas pessoas lá, é bem legal. Mas a porra do povo de direita não vai pra lá, vai só uma meia dúzia. Fala pra eles irem pro Getter. Ou pelo menos, faz o seguinte, fala pra eles irem pro Twitter. Porque lá, por enquanto, a gente consegue publicar de tudo. Não estão pegando no pé da gente, é incrível. Então pelo menos vocês vão poder quer dizer, pelo menos o público vai poder ter mais informação. Trump, ilumina esse povo. Querido Trump, o povo está com medo da Omicron e está com raiva de falar que tem vacinas, tem que vacinar mais, vacinas que não estão servindo para mais nada, principalmente no caso dessa variante, né? Faz um favor para você mesmo, ó senhor Trump, para de defender a vacina, porque a turma está começando a ficar com raiva do senhor. Eu sei que o senhor criou a vacina em 7 dias, eu sei que vacina no geral ela é uma coisa legal, mas é melhor você ficar esperto e mudar o disco, tá? Mestre dos mestres, faça um bom trabalho de agrupar um número razoável de congressistas para sua eventual base de apoio no futuro, nas outras eleições. Indica aí, ajuda a indicar umas pessoas que não sejam rhinos, que não sejam em cima do muro, que realmente tenham valores conservadores ou libertários. Eu sei que conservadores e libertários não são muito amigos entre eles, mas eles dois são gente boa, então pode ser um, pode ser outro, tá? E a China, hein, mestre Trump? O Matheus Prado, que é o nosso ouvinte aqui, até andou me perguntando se eu acho que a China vai atacar Taiwan depois dos Jogos de Inverno, como o senhor falou. Eu sei que o senhor não participaria dessas Olimpíadas e talvez até conseguisse tirar alguns aliados dessas Olimpíadas, mas essa sua predição de que a China vai atacar Taiwan depois das Olimpíadas ficou meio barbada, né? Dizer que vai atacar depois é complicado. Depois é o quê? 3 meses? 10 anos, né? Pô, mestre, eu sei que na sua infinita sabedoria você deve estar por dentro dos paranauês, mas essa previsão ficou meio fácil, né? Dá uma luz aí melhor pro povo. Enfim, senhor, o fato é que nós aqui do Saindo da Bolha queremos que todos fiquem muito, muito, mas muito super, super bem. Mas o senhor tem que fazer a sua parte aí também. Ajuda a derrubar esse politicamente correto nojento, essa critical race theory que tem separado a América. Inspira o governador do Texas a continuar construindo o muro de lá dele mesmo, o muro estadual, com recursos estaduais, já que o Biden tá gaga e parou de construir o muro. Inspira o governador a continuar esse caminho. Impede, senhor, que os democratas tentem passar de novo a tal da lei lá do Build Back Better, que só vai servir o quê? Para aumentar o custo de vida do povão e para encher os bolsos aí dessa elite mundial com dinheiro do Estado, né? Quer dizer, dinheiro do Estadão, dinheiro do povo. E me faz também um favor final, por favor, eu sei que eu estou pedindo muita coisa. Eu sei que o senhor tem um certo apreço pelo nosso Brasilzinho aqui, né? Põe a mão na cabeça da direita brasileira, senhor. Os caras estão parecendo diretório acadêmico de faculdade vagabunda. Fica todo mundo brigando o tempo todo, ficam se distraindo da nossa missão, que é levar a sua palavra ao povo. Menos Estado, liberdades individuais protegidas, né? Ajuda nós. Joga umas luzes aí, seja esse nosso farol lançando brilhos de diferentes cores positivas aí direto da Flórida. Faça a sua dancinha mágica ao som de YMCA e inspire os nossos líderes, inspire os nossos influencers e inspira principalmente a turma da treta, tá bom? Agora vai lá, senhor, que eu não quero incomodá-lo mais. Eu sei que o senhor está com uma sessão de bronzeamento artificial marcado. Manda um abraço para a Melânia, tá? E pede desculpa pelo meu cachorro, por favor. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Eu termino aqui mais um aninho com vocês. Terceiro Réveillon com esse povo todo. Que coisa bacana. A gente fica muito feliz, muito alegre. Puxa vida, agradece demais tudo que vocês têm feito pela gente, acompanhando, divulgando. Mas a gente não vai deixar de fazer o nosso jabá expresso de fim de programa, não, tá? Vamos lá. Pede para quem não fez ainda entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts. Pede também para seguir a gente no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. Clica no sininho, clica lá para seguir a gente, dá like no programa, que isso é muito importante. Faz um comentário que o YouTube fica feliz com a gente. Pede também para vocês fazerem o share nas redes sociais e também para contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para vocês anotarem, por favor, o endereço do nosso canal no Telegram. Pega aí, bit.ly/telegram-bolha. E por fim, que dá uma ajuda pra gente, né? Tem o nosso Pixel aí, onde vocês podem fazer uma contribuição, R$1, R$2, R$5, R$10. Lembrando que pingado não é seco, tá bom? Bom, gente, é isso aí. A gente deseja tudo de muito, muito bom para vocês, que seja agora um ano onde vocês consigam recuperar parte das perdas do que tem acontecido. Eu já estou especificamente feliz hoje, porque esse segundo jabá aqui que eu fiz agora, eu não errei. Eu acho que a primeira coisa que aconteceu de boa esse ano no programa foi eu não ter errado esse jabacito expresso agora de aí atrás. Então isso significa que pode ser um bom começo de 2022, tá? Tenham certeza absoluta que as nossas preces estão com vocês, porque a gente quer é que vocês fiquem sempre muito, muito, mas super, super bem. Feliz 2022.
Saindo da Bolha.